Olá, eu sou José Manuel Fernandes. Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Hoje vamos regressar a um país onde temos ido muitas vezes, virtualmente, aos Estados Unidos. Habitualmente, nesta altura, já se teriam realizado as convenções para as eleições de novembro. Estão um pouco atrasadas, elas costumam realizar-se em finais de julho, princípios de agosto, mas a pandemia está a alterar todo o calendário, não vai alterar o calendário das eleições. Elas realizam-se sempre na primeira quinta, terça-feira de novembro. É algo que acontece há mais de dois séculos e não vai certamente alterar-se desta vez. Ora bem, antes de a pandemia acontecer, havia muita gente que acreditava que Donald Trump poderia caminhar para a sua reeleição. A economia estava bem, a candidatura de Joe Biden tinha um caminho aberto pela frente, mas Joe Biden era um candidato com solidez, mas com alguns pontos fracos. O Partido Democrata tinha estado muito dividido nas primárias e o ponto forte de Trump era ter uma base pequena, de alguma forma, portanto, nunca teve uma popularidade que fosse superior a 50%, mas sólida. Portanto, tratava-se de uma questão de saber se ele ia conseguir de novo mobilizar essa base. A pandemia veio alterar muitas destas condições. Em primeiro lugar, fez a economia dar um tremendo tombo, o desemprego disparou, o produto caiu e há muitas incógnitas sobre o que se vai passar. Os números da doença voltaram a subir nas últimas semanas e não há nenhuma segurança sobre aquilo que se possa passar daqui até novembro. Por outro lado, a forma como Trump geriu a resposta à doença esteve longe de ser consensual, para não dizer que foi muito polémica. Houve muitas discussões, não apenas políticas, digamos, com governadores, com o Congresso, mas também com os seus próprios conselheiros, designadamente com o Dr. Fauci, um herói nacional, que ele chamou para o aconselhar, mas depois com o qual teve bastantes controvérsias. E, por outro lado, houve algo que acabou por beneficiar Joe Biden. Joe Biden, que é um gaffeur, portanto, alguém que muito propício a gafes, pôde estar tranquilo durante este período. Por outro lado, esta pandemia preocupou particularmente os mais velhos, e os mais velhos é uma das bases eleitorais de Trump. Portanto, e essa base eleitoral terá ficado com a percepção de que Trump não será competente, não terá a competência que necessária para liderar os Estados Unidos num período destes. Portanto, as indicações, nomeadamente as indicações vindas das sondagens, é que ele está pior agora do que estava há 4, 5 meses atrás, 6 meses atrás. Neste momento, as sondagens mais recentes dão uma diferença substancial, variam, digamos, a média das sondagens, depende um bocado de onde as virmos. Por exemplo, na média do Real Clear Politics, elas estão em pouco superior aos 6 pontos, 6 pontos e meio. Se formos a um site muito conceituado, que é o 538, estão quase nos 7 pontos e meio. Portanto, são diferenças que são superiores àquelas que estavam nos melhores momentos de Hillary Clinton relativamente a Trump durante a campanha de há 4 anos. Portanto, e mesmo nos chamados estados cruciais, naqueles que acabaram por dar a vitória a Trump, as sondagens não são favoráveis ao presidente. Portanto, aquela convicção de que Trump poderia ser reeleito hoje é muito menor e tudo indica que ele deverá ou poderá perder as próximas eleições. É essa a sua sensação, Jaime Gama?
Bom, ele é um grande especialista em contra-atacar, em reagir aproveitando o irrelevante e transformá-lo num assunto de grande importância. É tenaz, é combativo, é emotivo, tem meios poderosos nos mídia que o favorecem, e a situação internacional é volátil, portanto faltam 3 meses, mas 3 meses são importantes nos cenários eleitorais, e são importantes nos cenários eleitorais dos Estados Unidos, em eleições anteriores, coisas de última hora foram cruciais para decidir o resultado do voto. De qualquer forma, os indicadores são difíceis para Trump. Ele, na verdade, nunca teve uma taxa de aprovação maioritária, é um dos raros presidentes dos Estados Unidos que não conseguiu isso em nenhum momento. Depois, ele é o presidente dos Estados Unidos que concorre com uma idade mais elevada à reeleição. Se é certo que tem um adversário que é mais velho do que ele, a verdade é que esse elemento não lhe permite jogar com esse fator perante Biden. A economia, que era aquilo em que Trump apostava através da sua ideia de criar o America First, como o Capitão América, combatendo os acordos internacionais de comércio negativo para os Estados Unidos, tudo isso parece não se ter concretizado, e portanto agora o slogan é mais "E fail da América" do que o America First. Os cenários económicos, o crescimento está negativo, em 5.3, na previsão para daqui até ao fim do ano, o desemprego em 11%, o déficit das contas públicas em 15%, a balança das transações correntes também negativa, 1.7 negativa, e portanto há aqui uma frustração imensa em tudo o que seria a base eleitoral mobilizável e convicta de Trump, porque não só ele está mal nos estados que eram democratas e que Hillary Clinton perdeu a favor de Trump, como o Michigan, a Pensilvânia e o Wisconsin, o Blue Wall, como também Biden ganha em estados tradicionalmente republicanos, como Arizona, Geórgia ou Texas. Ou seja, Biden está à frente de forma muito consolidada.
E depois há uma Texas não coisa. Está à frente ainda, mas pode vir a estar. É um estado que pode estar em jogo. E se esse estado estiver em jogo, enfim, não, Trump não terá hipótese nenhuma se perder o Texas.
Não, e depois há outra coisa, é que Biden tem, porventura, a chance de... Ele já conta com a maioria na Câmara dos Representantes, mas tem a chance de disputar a maioria no Senado. Isso é uma coisa que também enfraquece muito o campo de Donald Trump. E estas últimas polémicas que eu tenho envolvido no seu, na sua própria área política, com Bolton, etc., também desacreditam a ideia de que a presidência precisa de ter aí alguém que dê mais garantias de estabilidade. Trump é um divisivo por natureza, é alguém que gosta da luta, mas esse estilo talvez tenha esgotado a sua capacidade persuasiva, e agora o eleitorado, ao não ver resultados, esteja mais disponível para algo mais ao centro, no espectro político americano. No campo republicano, os apoios a Trump são de facto diminutos. Ele conta com aquela relação direta que tem com o eleitorado, mas as personalidades credíveis e consistentes do campo republicano, umas deixaram de estar em cena e outras até estão abertamente contra ele. Isso vale o que vale, mas a verdade é que a situação não é uma situação muito, muito favorável a Donald Trump. Ele vai, obviamente, radicalizar, ele gosta de criar inimigos e, portanto, ele vai radicalizar todas as tensões, vai culpar pelo Covid, vai culpar a China, a Organização Mundial de Saúde, os governos dos democratas nos Estados que recomendaram o confinamento, os antifas que fazem desordens na rua, a coberto da fraqueza dos governadores democratas nos Estados, vai dizer que o candidato Biden tem demência senil, enfim, vai usar tudo aquilo que é a panóplia de manobra eleitoral em que ele é mestre, mas não sei se desta vez isso vai produzir resultado, porque também está em causa a avaliação sobre aquilo que ele prometeu e não conseguiu.
Jaime Garapinto, uma das coisas que se nota e que é muito relevante tem sido a capacidade, digamos assim, de Trump para alienar sucessivos colaboradores, inclusive alguns dos colaboradores que foram responsáveis pela sua vitória há 4 anos. Enfim, nomeadamente os principais estrategas dessa vitória. Nesta campanha já mandou embora o diretor de campanha, e quando as sondagens começaram a ficar piores, e agora não se vê bem quem é que possa ajudá-lo a ser reeleito. Portanto, há também, digamos, falta de, disse, haverá falta de matéria cinzenta à falta dele, porque apesar de tudo, por muito impulsivo e por muita conexão que ele tenha, intuitiva que ele tenha com a sua base eleitoral, é necessário um pouco mais para ganharmos as eleições nos Estados Unidos.
Bom, vamos ver, quer dizer, primeiro, eu acho que faltam 3 meses e muito do julgamento popular, digamos, no dia das eleições, os dois fatores que vão estar em jogo, principalmente, ou melhor, 3 fatores que vão estar em jogo, 2 mais relevantes, 1 terceiro, enfim, talvez menos relevante, mas mais relevante para as pessoas mais com preocupações políticas mais sofisticadas, digamos assim, vão ser o andamento da pandemia. Neste momento os Estados Unidos é evidente que são, em termos de mortos e de afetados, são o primeiro país, mas o que interessa aqui contar é essa rácio em função da população, e nesse sentido são o 10º país, depois da Bélgica, do Reino Unido, da Espanha, etc. Portanto, vamos ver agora como é que isso corre. Isso vai ser um ponto bastante importante. Aliás, nos Estados Unidos, por exemplo, um dos estados mais atingidos é Nova Iorque, que quer o Estado, quer... enfim, o mayor são democratas, foi nos Estados Unidos. Segundo, outra coisa que vai contar é a questão do emprego, da economia, sobretudo a sensibilidade à questão do emprego, porque de facto Trump foi uma das seus trunfos, foi a questão económica e foi a redução do desemprego. Aliás, ele foi de certo modo eleito numa série de estados, num grupo de estados, onde o desemprego industrial causado pela globalização era mais forte. Vamos ver, porque o desemprego chegou a estar nos 13,5%, enfim, a seguir na pandemia, neste momento vai em 9%, se não estou em erro. Portanto, está a baixar. O terceiro ponto, que eu acho que é muito importante, e é uma questão que Biden tem vindo a demorar e que está bastante em suspenso, é quem vai ser vice-presidente, porque é evidente que Biden não terá aquela senilidade que o Trump por vezes insinua que ele tem, mas também não é propriamente uma figura, enfim, em que se deposite também com grande confiança os destinos do país, quer dizer, e sobretudo no Partido Democrático há uma ala esquerda que tem, enfim, que será talvez até minoritária se quiser, mas que ganhou uma relevância e uma presença e uma enormes, e que, sobretudo naquelas loucuras todas das destruições das estátuas e tudo isso, e do cortar os fundos à polícia, etc., Biden esteve mais ou menos calado nisso, quer dizer, esteve mais ou menos calado, é claro que beneficia um bocado da questão da pandemia e da sua idade e não sei o quê, para estar calado, mas eu acho que isso impressiona muita gente, quer dizer, o problema já de Trump, eu acho que Trump em 2016, uma das razões por foi eleito foi por ter contra ele Hillary Clinton, que simbolizava uma data de coisas que muita gente na América detesta. Depois, o que é que o Trump tem? Eu hoje por acaso estava a ver aquelas linhas de aprovação e desaprovação, e curiosamente, numa das agências dessas de rating, que por acaso foi a única, que foi talvez das pouquíssimas que acertou em 2016 que o Trump podia ser eleito, que foi o Rasmussen, neste momento até lhe dá um número que eu fiquei até surpreendido, de enfim, em termos de aprovação e desaprovação, desaprovação de 50%, 48% de aprovação, que é bastante, esses números significam, mudam todos os dias e significam. Agora, eu acho que vai haver de facto uma ponderação, e Trump não a será, muitas vezes pode-lhe acontecer exatamente, não, eu não daria por fechada a questão, porque Trump também, quer dizer, muita gente se assusta se Trump tem por vezes comportamentos, digamos, que podemos considerar emocionais e intempestivos, e às vezes parece não ter uma estratégia coerente. Não há dúvida que também alguém como Biden, que está manifestamente não está na posse das suas completas, vai depender muito exatamente da sua equipe. E um sinal dessa equipe vai ser, de facto, a nomeação da vice-presidente. Se ele for para uma daquelas figuras mais, enfim, que se têm aparecido como, digamos, mais radicais, ou ir para uma política de género, de escolher uma mulher que seja daquele grupo da gama, aí ele vai ter algumas dificuldades. Ou seja, eu não daria as coisas por fechadas, embora concorde, de certo modo, com o que o Jaime Gama diz, que neste momento, olhando, estamos numa, enfim, sobretudo no colégio eleitoral, há manifestamente uma indicação de que Biden está melhor, digamos, está com mais, mas até nos próximos três meses ainda pode acontecer muita coisa, nomeadamente se a situação melhorar, quer em termos económicos, que é possível que melhore, até porque está muito má, quer em termos de, enfim, de saúde pública, não é? Porque também é preciso ver que nunca eu vi em lado nenhum, quer nos Estados Unidos, quer no exterior, nos Estados Unidos tirando a Fox News e talvez o Washington Times, eu nunca vi uma convergência tão grande de ódio e de fúria e de raiva contra alguém como contra Trump. Bem, já nem falo sequer no resto do mundo. Mas onde os jornalistas, de facto, quando dão as notícias dos mortos na América, como quando dão, é como se fosse o Trump que os tivesse a assassinar, quer dizer.
Uma das coisas interessantes sempre nestas eleições é o facto de elas, na prática, não se disputarem na América toda, porque a maior parte dos Estados estão, por assim dizer, decididos à partida. Mas, no entanto, desta vez há um conjunto de Estados onde as eleições poderão ser mais abertas do que se previa. Por um lado, aqueles Estados que surpreenderam há quatro anos, portanto, os Estados do Midwest, do Rust Belt, onde Trump ganhou e não se esperava que pudesse ganhar, a Pensilvânia, o Wisconsin, por aí adiante, e, por outro lado, um conjunto de Estados onde, nas últimas eleições intercalares, os democratas fizeram avanços importantes, nos casos elegeram mesmo senadores, noutro tiveram quase a eleger, como é o caso do Arizona, onde elegeram, e do Texas, onde tiveram quase a eleger, e onde as sondagens neste momento dão ou vantagem ou hipóteses aos democratas. Isto são sinais de uma possível evolução da geografia eleitoral nos Estados Unidos? Os Estados Unidos têm sido muito plásticos nesta evolução. Isso também tem a ver muitas vezes com a própria evolução demográfica, com o facto da imigração trazer novas vagas de pessoas, novo tipo de gente para os Estados, não é assim, Jaime Gama?
Sim, há alterações no espectro demográfico e há alterações também na sensibilidade política. Não há dúvida que hoje o Partido Democrático é um partido mais à esquerda em certos segmentos do que era há alguns anos atrás. Mas eu acho que aqui é que o que...
E também sociologicamente efeito... é um partido diferente, é um partido menos Sim. classe trabalhadora do que era, no que diz respeito
Sim, mais
à classe trabalhadora branca, não é?
Universitários, quadros, mudou aí a sua natureza. E nestas últimas eleições para a Câmara dos Representantes, até foi buscar para reconquistar a Câmara dos Representantes candidatos muito ao centro e até puxando com discursos apelativos aos valores nacionais, aos valores militares, à família americana, portanto aí indo jogar protagonismos que não eram protagonismos clássicos no recrutamento dos democratas. Mas o que eu acho é que aí reside um pouco a virtude do Biden, porque o Biden também é muito impulsionado, ele é mais impulsionado do que impulsiona. Se repararmos, o Biden não é um radical, nem sequer é muito liberal no espectro do... O Biden está ali e ele tem feito toda a sua carreira política adaptando-se bem à evolução. Mas ele não passa certos limites, ele é um centrista controlado, se quiser. O que ele aparece é, por exemplo, para o Congresso, para a Convenção, ele derrotou o Sanders porque ele apareceu como o que era mais eficaz para derrotar o Sanders. E, de certa forma, foi a resposta dos eleitores democráticos que o puxou depois nessa posição. E ele também aparece como o mais eficaz para derrotar Trump, porque ele morde um pouco no perfil emocional, na empatia. Ele tem uma história pessoal muito dolorosa, que é apelativa nos Estados Unidos. Em 72, a primeira mulher e um filho, a seguir a ele ter sido eleito o mais jovem senador, ou o sexto mais jovem senador dos Estados Unidos, a mulher e o filho morreram num acidente de automóvel, e em 2015 outro filho morreu com cancro. Ele, portanto, tem uma certa história pessoal que o transforma num político, não digo num líder carismático, mas num político percepcionado de forma simpática. Ele sempre se moveu no centro do Partido Democrático, ele era o middle class Joe, no Delaware, um estado pequeno, um estado que não é ameaça nenhuma aos equilíbrios internos americanos, de uma família de origem inglesa, irlandesa, francesa, católica, o que aqui é um handicap para Biden, que esteve ligado ao negócio de petróleo, mas que depois faliu e ele teve que ser vendedor de automóveis para salvar um certo status da família. Formou-se em direito com dificuldade, até não gostou do curso e não foi um aluno. Trabalhou num escritório de advogados e começa a sua carreira política no município, na vida municipal, e depois apanha a sucessão ali de um senador pelo Delaware e desempenha bem esse lugar, porque, vamos a ver, não é impunemente que se é presidente da Comissão de Assuntos Judiciários do Senado, presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros por dois mandatos, e ele sempre com um papel de articulação para criar maiorias transpartidárias. Mesmo quando ele foi vice-presidente de Obama, ele sempre cultivou uma boa relação com os republicanos, ou seja, ele tem um perfil que não é um perfil antipático, é o perfil de alguém que não envergonha a América sendo o seu presidente. Digamos, seria mais um bom avô do que um fator decisivo, sim, mas depois de tudo o que se passou e do que se está a passar, talvez isso seja mais confortante para a América no momento em que se encontra. E ele está a saber construir, o Jaime Nogueira Pinto chamou bem a atenção, é importante saber quem é que ele vai escolher para vice-presidente. Ele, se repararem, está a construir não uma agenda.
Não está a demorar um bocadinho de tempo a mais.
Eu acho que ele está, mas eu acho que ele está a construir uma agenda que lhe permite tentar atrair alguns sectores mais à esquerda, mas mantendo o apelo para o eleitorado do centro. Por exemplo, nas políticas de saúde, ele quer repor alguns mínimos de esquema público de saúde, mas não quer vir repescar o Obamacare. Nas políticas ambientais, ele é cauteloso, porque ele não subscreve a plataforma do Green New Deal, ele é muito mais moderado quanto ao nuclear, quanto ao fracking, quanto à captura de carbono, ou seja, ele está a procurar construir uma plataforma que agarre essa temática com o carro elétrico, o fim das emissões de carbono em 2050, mas, digamos, em diálogo com os Estados que têm interesses profundos nessas políticas, como a Pensilvânia, o Texas ou o Ohio. Ele não está a construir uma política naive ambiental. Portanto, ele tem revelado aí cuidado e a escolha do vice-presidente ou da vice-presidente também me parece orientada nesse sentido. Ele tem a experiência do que é ter sido vice-presidente alargando o campo de Obama e, portanto, ele não vai querer ter uma vice-presidente que para ir buscar um segmento pequeno do eleitorado democrata lhe façam perder a eleição, porque ele quer ganhar a eleição e, sobretudo, porque ele precisa de ganhar a eleição para o Senado. E para ganhar a eleição no Senado, ele precisa de ir buscar candidatos aos 17, aos 23 lugares de republicanos que vão ser substituídos, precisa de ter aí candidatos que repitam o que foram os candidatos democratas que deram a maioria aos democratas na atual Câmara dos Representantes, isto é...
Qual é a sua aposta?
Não sei, não tenho, eu acho que ele anda à procura. Ele está a deixar correr o debate mais sobre temas e acho que quer jogar no momento próprio com alguém já depois de ter consolidado um campo político vencedor e que seja alguém que se inclua nesse campo político e que o reforce. Mas a razão dele não se ter precipitado revela a forma interessante como ele está a ver o problema e revela que tem uma campanha bem planificada e bem organizada. Seja como for, não será difícil ter um candidato a vice-presidente melhor que o vice-presidente atual.
Jaime Nogueira Pinto, uma das coisas que a essa altura se teve, enfim, se pensou que poderia ser um trunfo de Trump eram estas, digamos, estas manifestações que ocorreram nos últimos meses e o facto de podermos ter um verão quente, como houve em, digamos, em 68, também antes de umas eleições presidenciais, e, portanto, Trump poder repetir a retórica de Nixon e, de alguma forma, assustar a América profunda, e dizer eu vou pôr ordem nisto, portanto, mas aparentemente ele não está a conseguir repetir esse tipo de retórica. E Biden, apesar de, enfim, ele tentou tudo até com Portland, com a ideia de mandar a Guarda Federal, de dizer aqui uns mayors e uns governadores democratas que não querem pôr ordem nisto, mas talvez por o caso que deu origem a isto tudo ser um caso de facto de uma brutalidade absolutamente inominável, a morte daquele ocorrida no daquele negro ter sido em condições que toda a gente viu inacreditáveis.
Sim, mas claro que sim, foi um caso muito, muito flagrante e muito emocional, mas quer dizer, a maior parte dos negros que são mortos nos Estados Unidos são mortos por outros negros.
Sim, toda a gente sabe isso, mas o
problema... Quer dizer, não, a gente sabe isso, mas quer dizer, atua como se não soubesse, quer dizer, o caso, quer dizer, toda esta amplidão dada depois à questão e sobretudo o imputar, no fundo, digamos, o imputar um ato que foi, no fundo, um ato de facto de brutalidade de um polícia, imputá-lo, digamos, a toda uma América, à história, ao passado, ao derrubar todos... É evidente que isso tudo foi, quer dizer, e é evidente também que, de facto, no passado, nós tivemos essa experiência e Nixon foi uma das coisas que teve uma das maiores maiorias de sempre, não a maior nos Estados Unidos.
Não, mas a maioria foi nas eleições de 72, não foi em 72.
Foi em 72, foi em 72, penso eu, foi em 72. E, aliás, na 72, onde tinha, inclusive, se não me engano...
Mas aí foi contra um candidato.
Tinha um candidato, o Wallace, tinha um candidato... Não, foi contra um candidato, mas também tinha um terceiro candidato, se não estou em erro, que era o George Wallace, que, de certo modo, lhe tirava a votação nas áreas mais duras do Sul. Mas, quer dizer, isso também parou, de certo modo. Eu acho que é importante, é um fenómeno que é muito curioso, é que o Partido Democrático tem, de facto, um establishment não muito visível, mas que tem um controle muito grande, de facto, sobre todas essas alas, mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro, muito maior que os republicanos. Isso viu-se, aliás, viu-se na própria seleção do Biden, viu-se na própria rapidez com que o Sanders retirou a sua candidatura e quer dizer, isso de facto já se tinha visto, aliás, no passado, com Hillary Clinton. O Partido Democrático, nesse aspecto, tem... Digamos, tem um establishment com ele e tem um establishment bastante mais forte. E é evidente que Trump tem uma base eleitoral também indefectível, que serão talvez uns 40%, e que reúne, sobretudo, hoje em dia, lá está a tal mudança do Partido Democrático. O Partido Democrático, aliás, o Partido Democrático americano é um partido, o Partido Republicano, o Partido Democrático era um partido curiosíssimo, porque era um partido que, por exemplo, há 100 anos, ou na altura do Roosevelt e do New Deal, era um partido que, por um lado, reunia essencialmente a classe operária, depois os imigrantes de primeira e segunda geração, e depois tinha todos aqueles caciques racistas do Sul. Quer dizer, tudo isso mudou a partir do momento em que o Johnson assinou a Lei dos Direitos Cívicos, portanto, aí perdeu o Sul, para o Partido Democrático, e perdeu, e portanto, digamos, os pequenos brancos, o eleitorado também operário do Norte, etc., toda essa gente foi se convertendo, e no fundo é a base, digamos, de Trump. Agora, eu penso que vai depender, falta ainda muita coisa, quer dizer, essa questão da vice-presidência e de uma mulher vice-presidente. É curioso que recentemente, não se tem falado praticamente nela, mas recentemente até foi o National Interest que levantou essa questão. Há uma candidata que eu vi a referência agora no National Interest, que é uma Tammy Duckworth, que é uma antiga combatente da Guerra do Iraque, onde ela perdeu, aliás, em combate as duas pernas. Ela foi condecorada com a Purple Medal. E lá está, portanto, apelaria bastante ao eleitorado mais patriota, mais conservador, etc. Mas, claro, que isso tem também o risco de alienar exatamente esses elementos mais radicais do Partido Democrático, que têm uma influência muito grande e desproporcionada, aliás, um bocadinho como em toda a parte, quer em elementos que são importantes na opinião, não é? Ou seja, quer na classe académica, quer na própria classe mediática, não é? Jornalística. Portanto, Biden também não tem aí uma tarefa fácil nessa seleção da vice-presidente, não é? Parece que será sempre uma mulher.
Bem, nós terminamos mais um Conversas à Quinta, ficamos com esta dúvida. Estamos a 3 meses das eleições norte-americanas. Neste momento, Joe Biden vai com, digamos, alguma vantagem. Faltam 3 voltas para o fim. Ele é um pouco mais idoso do que Trump. Não sei se Trump terá o fôlego para recuperar essa desvantagem. As sondagens podem voltar a enganar-nos como nos enganaram há 3 anos. É um pouco a esperança de Trump, que julga que há uma espécie de maioria silenciosa em casa que não aparece nas sondagens, mas desta vez a sua posição, mesmo nas sondagens, é pior do que era há 4 anos. Quanto ao Conversas à Quinta, nós reencontrar-nos-emos aqui dentro de uma semana.